Quero chamar a atenção de vocês de casa, atenção, porque hoje, 18 horas, teremos o lançamento do programa Construindo Juntos em Uruçanga. Todos estão convidados, será na Câmara de Vereadores. Teremos, evidentemente, explicações a respeito da destinação das doações do imposto de renda para entidades também. É claro que agora nós vamos tentar antecipar um pouquinho, mas principalmente chamando você, renovando, né, o convite para logo mais. A pergunta é a seguinte: já pensou em transformar seu imposto de renda em algo que fica aqui em Uruçanga? Bom, então, é o que nós vamos conversar agora, conversando às 8h29 da manhã com a coordenadora dos Conselhos Municipais, Maria Alice Júlio Batista. Alice, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. É sempre uma alegria poder vir aqui e trazer sempre informação oportuna para o coletivo, para a nossa comunidade, para a nossa população, que quer, tem esperança, mas às vezes não sabe como organizar. E a gestão da administração pública está aí para isso. Uhum. A máquina pública está aí para isso, né? É o nosso papel, realmente é fazer isso. Agora, com essa oportunidade, é um programa, as pessoas faziam a declaração, os contadores, eles são peças fundamentais nessa transformação. Uhum. As coisas acontecem todo ano, mas tem muita gente que não sabe da informação, tem muita gente que, por não ter essa informação, por não entender como funciona, fica adiando e acaba encaminhando esse imposto de renda para o governo federal. Sabe aquele montante que você, ao declarar, diz: este imposto, o governo, a Receita Federal, está levando embora? Uhum. Este dinheiro pode ficar em Uruçanga. É com esse que a gente conta para poder fazer esse programa. E existem peças-chaves no meio disso tudo, dessa organização. Porque, na verdade, o que nós vamos fazer com o programa Construindo Juntos é uma organização de todos esses elementos. Existe o gestor, que é o poder público, através das leis, decretos, tem as resoluções dos conselhos, ele vai organizando a coordenação, que vai regendo tudo isso, né? A secretaria, hoje no papel da secretária Sinara, que é a gestora, existe os conselhos municipais, que são os guardiões, através de resoluções, eles decidem as diretrizes desse fundo, eles criam editais dizendo o que pode, como pode, quando pode, como tem que ser feito, eles analisam, existe comissão que analisa depois esses projetos para poder ver. Então, tem todo um trâmite e tem que ser feito tudo direitinho, né? Temos os contadores, são peças essenciais, são nossos convidados especiais hoje à noite.
Alô, contadores!
Porque eles são os verdadeiros consultores, são eles que orientam a população, né, os contribuintes. Então, eles têm um papel fundamental nisso tudo, que faz realmente o eixo mover. A gente legaliza, mas são os contadores que realmente fazem todo esse eixo mover. Uhum. Tem os contribuintes, que são os doadores, né? A pessoa física, ela pode contribuir com 3% para o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescente, ela pode contribuir com 3% para o Fundo do Municipal dos Direitos do Idoso. Isso é muito bom. Uhum. 3% faz uma diferença absurda, imagina. E já as empresas, elas fazem em cima do lucro real, que é 1% para o FIA, 1% para o do idoso. Uhum. Então, hoje à noite, a gente vai descobrir exatamente o montante que a gente está perdendo e o quanto a gente pode angariar para poder fazer tudo isso funcionar. Nós temos a sociedade civil, né, que depois fazem esses projetos, porque tem quem pode fazer projeto, como pode fazer projeto. Projetos têm que estar muito bem fundamentados. E tem os órgãos de controle, que já existe, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né? Esse, eles já exercem esse controle. Já é mais tranquilo. E a novidade, eu entrei em 2024 na coordenação, a novidade é a transparência. Hoje, entrando no site, você acompanha o que as reuniões estão ali, a lei que rege está ali, se houver edital está ali, a conta está ali, o CNPJ dos fundos estão ali, então tudo está ali. Entra no site da prefeitura, busca lá, conselhos. Vem a questão da coordenação, que ela coordena. Então, cada conselho que está ativo, ele entra ali no site. O que vai entrar agora essa semana é o Comel, que é o do esporte recém-feito. Então, ele passa a ficar ativo, ele passa a entrar. Então, as pessoas começam a acompanhar. Essa é a nossa transparência, a verdade ali, para que as pessoas possam fiscalizar e acompanhar. Oh, realmente está acontecendo assim, assim, assim. As atas, tudo fica ali.
Que bom, que bom. Organização, né?
Isso. Claro. Porque eu acredito muito que a transformação interna, em casa, na prefeitura, na empresa, em qualquer lugar, ela consiste no quê? Organizar. Limpar a casa, arrumar a casa para poder receber. Então, você organizou, e na questão pública, principalmente dinheiro, envolve lei, envolve decreto, envolve resoluções, envolve editais. Então, o que, que a gente fez? Existiam trocas de conselheiros. Isso é normal, né? Pessoas entram, pessoas saem, mas o ideal é que permaneça. Então, agora a gente tem os números certinhos. Também arrumamos essa questão da conta. Quando eu digo nós, eu digo conselho, secretaria, administração. Tudo é um coletivo arrumar, sabe? Houve também a questão da legalização. Padronizamos todos os documentos. Padronizamos todos os procedimentos, porque cada conselho tinha uma forma de ver, e aí trocava gestão de conselho para... Não, acabou isso. Agora vocês vão ver que os documentos são parecidos, a forma de fazer é igual, o procedimento é igual, cada um tem a sua lei, tem seu regimento, mas os documentos seguem para que as pessoas que acompanham, se quiserem participar, porque as reuniões são abertas, né? Salvo alguma, porque tem situações que o conselho precisa, em defesa da infância, do adolescente e do idoso, eles precisam se recolher, fazer fechada para decidir. Mas, normalmente, a reunião dos conselhos, elas são abertas para a comunidade. É lá o lugar de pedir, da demanda, demanda para a coletividade, né? E aí também tem a secretaria, tem o CRAS, tem o CREAS, tem o Cade Único, a assistência social está bem amparada de profissionais. Então, a gente tem que aprender a usar esses órgãos da maneira correta para depois não se arrepender. Então, agora é informação, por isso o convite. Todos esses que eu falei são convidados a estar conosco hoje, porque aí nós vamos ver quem realmente são os nossos parceiros para poder iniciar esse programa. E se tudo der certo, teremos ele todos os anos. Vai ser um programa de permanência.
Permanência.
E só quem lucra com isso é a população, né?
População.
Pensa em quantos projetos lindos a gente pode executar em termos de esporte, saúde, educação, cultural, turismo, né? Você profissionalizando, você tirando da ociosidade, você tornando as pessoas mais saudáveis, tendo para onde ir, se encontrar com outros. Tira da ociosidade, evita medicação ou tristeza, enfim.
Durante a nossa conversa, dois ouvintes só mudou a forma de perguntar, mas a dúvida é, e por isso que eu vou insistir com a Alice, a questão dos contadores de logo mais. Se eu pedir ao meu contador, ele faz, bom dia, deixo tudo para o meu contador. O que eu acho muito normal, deve ser vários casos nesse sentido. Por isso, os contadores, não, Alice, logo mais, porque eu acho que eles podem provocar o contribuinte, né, para fazer isso, né?
Sim, os contadores, eles são alicerce dessa rede. Por isso, pode conversar com o seu contador, com a sua contadora. Nós temos profissionais em Uruçanga incríveis.
Verdade.
Eu já conversei com a maioria deles. Eles são muito acessíveis, se mostraram... Alguns até já disseram, Alice, ó, eu já faço com os meus clientes. Eu já achei isso ótimo.
Uhum.
E eles se mostraram muito receptivos a essa ideia, porque eu consigo entender, quando não funciona a questão do fundo ou a questão do conselho, não está funcionando, eu consigo entender essas dúvidas, mas agora está tudo funcionando, tudo funcionando para ser permanente, para que a coisa continue. Então, a gente vai ter o papel da população não só de contribuir, mas estar presente nessa fiscalização também.
Uhum.
Acompanhar, perguntar. A gente deixa todos os canais abertos, inclusive o site oficial aberto, para que as pessoas acompanhem o que está acontecendo. Porque os conselhos, eles são obrigados a dar pareceres também, de aprovação ou não aprovação das contas. Tá? Isso, então, as pessoas vão acompanhando como é que está isso aqui.
Uhum. Né? Vou fazer uma figura de linguagem assim, bem
coloquial?
É, não, bem rasa, assim, né? Mas para ilustrar, né? Digamos assim, eu estou na... Porque eu abri a entrevista perguntando, né? Já pensou em transformar o seu imposto de renda em algo que fica em Uruçanga? Quer dizer, a grosso modo, vamos ver se eu vou chegar lá, né?
Tá.
O ouvinte pode pensar assim. Então, quer dizer, em vez de eu parte do meu imposto de renda ir para Brasília, ou fica em Uruçanga, o que eu vou escolher? É isso, né?
É isso. E o legal é que a gente não paga. Ai, Alice, mas o meu eu recebo a restituição. A restituição vem com juros. Que é aquele dinheiro que iria para lá, ele vem para mim e ele vem com um certo acréscimo.
Uhum.
Porque o governo faz isso. Olha que legal. Então, ninguém perde.
Sem custo nenhum extra, né?
Não tem custo para a gente. Então, assim, o contador ele é fundamental porque ele vai explicar, mas hoje à noite, quem puder, às 18 horas, eu vou reforçar esse convite. Hoje, às 18 horas.
Na Câmara, né?
Na Câmara Municipal, estamos lá. O pessoal da Fiesc está vindo para Uruçanga, daqui a pouco eles estão chegando.
Uhum.
Também para colaborar nessa explicação, a Cíntia, né, que é assessora aqui na Fiesc, perto do Litoral Sul, vem com uma equipe dela, eles vão fazer uma apresentação, vão mostrar tudo direitinho, a gente também. Então, quem for hoje vai estar totalmente informado de como funciona e o papel de cada um nisso tudo. Porque aí depois a gente, tal coisa emperrou aonde? Todos queremos saber, né? Vamos lá atrás disso.
Muito bom. Então, para você que respondeu a minha pergunta lá no começo, já pensou em transformar o seu imposto de renda em algo que fique Uruçanga? E se você respondeu, já pensei, mas não faço a menor ideia. Então, vai saber logo mais às 18 horas.
E a gente conta com os contadores lá, contadores. A gente já fez o convite, eles disseram que vão. E depois vocês podem conversar com seus contadores também para poder fazer.
Uhum. Até porque, né, já temos alguns dias de abertura do
isso,
do prazo.
Isso,
né,
começou dia 23, né? Segue até o dia 31 de maio.
31 de maio.
É.
Estamos hoje no dia 1º de abril.
Isso.
Tem que ir. Não pode segurar muito, né?
Não pode. É. Até porque precisa entender. A gente não quer a colaboração sem que a pessoa não entenda.
Claro.
É preciso entender... Mas a gente já, lá no site, né, tá os conselhos, depois tem a coordenação, você clica em cima do conselho do direito idoso, ou clica no direito da criança e do adolescente, ali fala sobre o conselho, diz o CNPJ, a conta, a agência, tudo direitinho.
Muito bem. O registro está feito, o convite também, né? Esperamos a participação da comunidade de maneira geral. É isso,
amém.
Alice?
Nós também. Quanto mais, eu sempre digo, quanto mais informação a população tem, maior é o poder dela.
Uhum.
E nós estamos lá para isso.
Para fechar, deixa eu aproveitar a presença da Alice. O ouvinte pergunta o seguinte, aqui é sobre conselho de maneira geral, né?
Tá.
Se existe a perspectiva, a expectativa de criação do Conselho de Proteção Animal e do Conselho da Mulher.
Sim, vou responder um e o outro.
Pois não.
Então, o conselho do Combeia, né, ele já existe a lei. Só que a lei, ela está ilegal. Uhum. Lá atrás, ele sabe quando você pega e não quero fazer a lei e vai emendando uma lei na outra? Uhum. Vamos colocando isso, colocando aquilo, e acabaram colocando algumas situações ali dentro que estão completamente ilegal. E se a gente abrir para este conselho agora, a gente corre o risco de estar cometendo esse crime. E a gente não quer, a gente precisa organizar. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser feito, como eu falei, tem que ser tudo de maneira legal. Uhum. Tem que ser feito leis novas, ou seja, tem que revogar essas que são ilegais. Precisa colocar as novas. Nós até já apresentamos para os defensores animais e para alguns vereadores que estiveram. Foram 2 dias, estiveram na Câmara de Vereadores. Nós apresentamos. Existe um trâmite no meio disso aí tudo, que é a questão de cargos, de funcionários. Uhum. Um deles é a coordenação do Combeia. Ó, tá vendo? Coordenação do Combeia. Não é, ele tem que ser coordenador do DMA, uhum, que é a Diretoria do Meio Ambiente. E a lei fez isso assim. Então precisa organizar. Então está travado no quê? É isso que a gente precisa que o pessoal entenda. Está travado na reforma administrativa. Quando destravar esses cargos, senão o funcionário e a gestão é que corre o risco. E a gente não quer isso para ele nem para a gestão. Uhum. Então precisa estar travado na reforma administrativa, que libere esses cargos de forma organizada, as atribuições, a funcionalidade toda dele, e aí a gente consegue fazer. O da...
Mulher.
O da mulher.
Proteção da mulher.
Sim. O da mulher foi a primeira fala da prefeita comigo. Eu quero fazer. Ela provavelmente teve reuniões com outras mulheres, né? Ela disse até que quer ficar ligada mais a esse. Então, a gente já preparou, deixou tudo direitinho. Só que, como eu falei, precisa realmente ter essa reforma administrativa, porque, não como eu falei, envolve funcionários. Hoje, a nossa máquina, ela está... com poucos funcionários, nós estamos fazendo algumas funções para que a máquina funcione. Então, precisa ter essa reforma administrativa para que a gente tenha a composição de todas as pastas de maneira correta, e aí sim a gente consiga fazer a funcionalidade correta dentro da administração, a máquina pública, para dar o atendimento correto. E aí houve a questão, na questão das mulheres, o que a gente quer? A gente quer fazer a parte social, será? Ou a gente quer empoderar as mulheres? Para que elas, empoderadas, saibam o que querem da vida. Uhum. Aí está esse direcionamento também, para que na questão do conselho ela fique ligada a alguns departamentos da administração, como, por exemplo, da parte econômica, né? Que aí cria formas, uhum, além de termos gestoras, né, em várias pontas, as presidentes desse conselho da criança e do adolescente e do idoso, a Andréia e a Aninha também são mulheres.
Claro.
Né? Do desenvolvimento rural que veio esses dias, a Jéssica é mulher. Então, quando elas que têm essa visão mais de cuidado, cada cantinho, a gente é muito detalhista nas coisas, né? E cuidar dos filhos, é quase isso. Então, a gente está fazendo isso exatamente para que quando saia, não tenha mais emenda, não tem que ficar emendando uma lei com a outra. Não, é fazer da maneira correta. Porque existe uma coisa agora, é preciso que a população saiba, a gestão Estela e Renato, a prioridade é tirar aquelas leis trancadas, porque agora nós entramos com um sistema novo, né? Hoje em dia tá tudo, ficou mês de janeiro, como vocês sabem, ficou um período fechado. Então, por causa do sistema, para ficar mais rápido o atendimento à população, e também tem essa questão da reforma administrativa. Então, você arruma a casa, organiza, com marco legal, né, que são as leis, e todo o funcionalismo para que a coisa aconteça.
Vai abrindo os caminhos.
É igual asfalto, Joel.
Né? Perfeito. Então tá respondido, ficou claro. É. Obrigado, Alice, pela presença. Bom te ouvir.
É sempre ótimo poder informar e estar aqui com vocês.
Muito obrigado pela presença.